minutos, 9:19. Nós estamos de volta aqui na Rádio Taquara com o nosso painel 1490 desta segunda-feira, hoje dia 23 de maio de 2022. Uma ótima segunda-feira para você. Obrigado pela companhia, pela audiência aqui na Rádio Taquara. Vamos juntos até às 11 horas da manhã com o nosso painel 1490. E hoje, segunda-feira, vamos conversar agora com o deputado federal Onyx Lorenzoni, ele que é do PL aqui do Rio Grande do Sul. Bom dia, deputado Onyx.
Bom dia a todos os amigos, as amigas de Taquara, de toda a região. Uma satisfação voltar a esse microfone.
Tudo bem, deputado?
Graças ao bom Deus, tudo tranquilo.
Então tá bom. Deputado Onyx Lorenzoni, pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul pelo PL, como está a construção dessa sua pré-candidatura aqui no Rio Grande do Sul, no estado?
Bem, nós estamos numa fase, né, de preparação de plano de governo. Iniciamos um projeto que se chama Ouvindo Rio Grande, onde nós estamos percorrendo as regiões do estado para discutir, né, oportunidades, ameaças, os gargalos, né, que cada uma das regiões do Rio Grande do Sul tem, na busca de construir uma proposta que possa nos trazer um crescimento econômico, de oportunidades para as pessoas, mais homogêneo no Rio Grande do Sul, né? Se a gente olhar, por exemplo, os nossos vizinhos de Santa Catarina do Paraná, nós vamos encontrar uma certa homogeneidade, né, no crescimento desses estados do ponto de vista econômico. E o que lamentavelmente não aconteceu no Rio Grande do Sul nas últimas décadas, né? Nós temos diferenças regionais muito marcantes. Então, poder fazer o equilíbrio desse desenvolvimento e poder gerar boas oportunidades para as pessoas é uma das coisas que nós estamos trabalhando nesse momento, e para isso a gente está ouvindo cada uma das regiões, exatamente para que a gente possa buscar o diagnóstico correto, né? E poder lá, a partir de 22 de julho, quando teremos então a convenção partidária, que oficializa a candidatura, no dia 5 de agosto, o registro do plano de governo para os próximos 4 anos, poder então apresentar uma proposta que possa ser transformadora da vida das pessoas aqui no Rio Grande.
Onyx, deputado Onyx, como está a construção, antes de eu falar um pouquinho também na questão do plano de reestruturação da dívida, né? Mas eu queria saber como está a sua construção em relação à base de apoios, enfim, como o PL está se estruturando para a sua candidatura aqui no estado?
Bem, nós hoje temos já uma aliança apalavreada e consolidada com os republicanos, por conta da candidatura do general Mourão, que será o nosso candidato ao Senado, atual vice-presidente da República, e também já temos confirmado o apoio do PROS. Então já são 3 partidos, né? E nós continuamos conversando aí com os demais partidos na busca, né, da ampliação dessa aliança, e até o mês de julho, quando as convenções partidárias ocorrem, do dia 20 de julho ao dia 5 de agosto, nós poderemos ter novidades aí nessa composição, né? Mas agora é uma fase de muita conversa, muita paciência, né, até a gente poder consolidar o grupo que vai para a disputa do primeiro turno.
Bom, e ainda dentro dessa questão que envolve as eleições deste ano, muitos analistas políticos aqui no estado têm apontado, vamos traçar dessa forma, uma divisão do eleitorado mais identificado com o presidente Bolsonaro, porque tem também a pré-candidatura de Luiz Carlos Reis pelo Progressistas ao governo do estado. Como o Onyx Lorenzoni vê isso?
Com muita humildade, com muita tranquilidade, né? Todos os grandes partidos no estado terão candidatos. É muito curioso que ninguém fala que o PSB pode atrapalhar a candidatura do PT e o PT pode atrapalhar a candidatura do PSB. Parece que só existe isso na direita, né? Então, eu
Mas isso,
tenho...
Isso também é falado, deputado. Eu mesmo já falei isso aqui.
Eu não vejo falar sobre isso, viu, Vinícius?
Oi?
Eu não vejo quase falar sobre isso. O assunto sempre é em cima das nossas candidaturas.
Eu estou conversando com o deputado Onyx sobre a sua candidatura, por isso que a gente faz essa pergunta, né?
Não, tudo bem, eu vou te dar a resposta. Minha resposta é objetiva. Eu nunca fico em cima do muro, né? Eu tenho 30 anos de vida pública sempre tendo posições claras. Eu vou te dar a minha. A minha posição clara é a seguinte: todos os grandes partidos terão candidaturas, né? Elas são legítimas e eu não olho para o lado, eu olho para frente. O meu compromisso é com as pessoas, o meu compromisso é como usando a experiência que eu acabei acumulando no governo do presidente Jair Bolsonaro, ao exercer 5 ministérios. Eu fiz o Ministério da Transição, montagem de governo, passei pela Casa Civil, fizemos a reforma da Previdência, fizemos a Lei de Liberdade Econômica e conseguimos colocar um centro de governo na Casa Civil, pela primeira vez na história do nosso país, no padrão da OCDE. E hoje o Brasil é dos países que tentam a acessão à OCDE, o que tem o maior número de acreditações, porque nós trabalhamos duro nos últimos 3 anos para conseguir isso. Ou seja, o Brasil hoje tem uma capacidade de interação com a sua cidadania que não tinha antes. Nós tínhamos menos de 150 serviços digitalizados. Hoje o Brasil tem mais de 2.000. E isso foi, próximo de 2.000. E isso foi o trabalho resultante desse início lá em 2019. Tive a honra de passar pelo Ministério da Cidadania, onde organizamos o auxílio emergencial, o maior programa social já organizado e aplicado no Brasil. Chegamos a 68 milhões de gaúchos e brasileiros que foram atendidos no momento mais dramático da vida do país, né? Depois passei pela Secretaria-Geral da Presidência e, por fim, agora no Ministério do Trabalho da Presidência, que é o maior ministério, né? Tem o maior orçamento, 800 bilhões de orçamento, e a maior estrutura, são mais de 40 mil servidores, né, dentro desse ministério. Então, com esse acúmulo, eu vejo que nós acabamos ganhando uma experiência gigantesca na área de gestão pública, e eu acredito que isso pode ser colocado, né, a serviço do Rio Grande do Sul, para, da mesma forma como o presidente Bolsonaro nos liderou, com o sentido de uma missão de transformação do Brasil e com o sentido de servir as famílias brasileiras, as pessoas, para transformar o nosso país, a gente possa trazer isso para o Rio Grande e conseguir também essa virada de chave, que é importante na vida dos gaúchos e das gaúchas. Ter um estado com mais segurança, com melhores oportunidades, com melhor qualidade de vida. Agora, isso tudo nós vamos poder discutir no detalhamento, né, a partir da apresentação do plano de governo, porque eu acredito em planejamento, eu acredito em meta, eu acredito em foco e eu acredito em buscar de maneira resiliente o resultado. O resultado é, para mim, importante e desafiador, é mudar para melhor a vida dos gaúchos.
Um ponto que eu tenho visto nos últimos dias o deputado Onyx comentar diz respeito a um projeto que está na Assembleia, que é a questão da reestruturação da dívida aqui do Estado. E eu vi que o deputado Onyx apontou algumas questões que o Rio Grande do Sul pode ser prejudicado por conta deste projeto e da homologação dele. Como o deputado tem acompanhado isso, quais são os posicionamentos que tem feito a respeito desse tema?
Bom, Vinícius, o que estava na Assembleia, que foi aprovado, né, pela maioria que apoia o governo, né, atual, foi uma ampliação da regulamentação, uma adequação da lei do teto de gastos aqui no Estado. Né? Tem uma lei federal e, como o Rio Grande do Sul fez uma opção no dia 29 de dezembro do ano passado pelo regime de recuperação fiscal, né, ele tinha que cumprir uma série de 8 compromissos, faltava um, que era esse, né, da adequação da lei do teto numa característica um pouco mais rígida, né? E isso foi feito pelo atual governo. O que eu critico são duas coisas. A primeira, o atual governo primeiro confessou que o Estado deve 70,3 bilhões de uma dívida que custava 9, nós pagamos 37 e hoje deve 73. Eu acho que isso está errado. Precisaria manter o debate e a discussão de uma ação que foi promovida pelo próprio Estado em 2012 e que o ex-governador Eduardo Leite, que na minha visão cometeu 2 traições ao Estado, a primeira delas foi renunciar à maior honra que um gaúcho ou uma gaúcha pode ter, que é governar o Rio Grande do Sul, para perseguir um delírio de uma candidatura presidencial, porque ele já havia perdido a prévia do seu partido. Por isso, a palavra delírio. E, por fim, essa traição que foi cometida no dia 25 de fevereiro passado, onde o Rio Grande do Sul abriu voluntariamente mão de continuar litigando a favor da redução desse valor. Uma análise feita sobre esse problema lembra que nós poderíamos reduzir no mínimo em 15, podendo chegar a 25 bilhões essa dívida. Esse dinheiro não é do governador ou do ex-governador. Esse dinheiro é dos gaúchos e das gaúchas. E ninguém tem o direito de cometer essa, na minha visão, esse equívoco, né? Esse erro de abrir mão de uma discussão que economiza e poupa o dinheiro dos gaúchos. Graças ao governador José Ivo Sartori, que não cometeu o mesmo erro do ex-governador Leite, ele mesmo, o governador Leite, ficou os 3 anos e meio que ele governou o Rio Grande do Sul sem pagar 10,4 bilhões de reais. E foi bom para o governo dele, porque esse dinheiro permitiu que, junto com os 7 bilhões que a União mandou para ele, mais os 3 bilhões obtidos em privatizações, ele pudesse botar as contas do Estado em dia e poder posar de um grande gestor. Agora, 20 bilhões que praticamente vieram para o Estado sem nenhum esforço do atual governador, do ex-governador, ele ser apontado como um excelente gestor, acho que tem uma diferença gigante, né? Entre ser bom gestor e estar apenas na hora certa e no momento certo com o dinheiro caindo no caixa. Por outro lado, essa coisa de abrir mão, ele cumpre uma das regras que está no regime de recuperação fiscal, e aí eu chamo a atenção, por que que o Rio Grande do Sul entrou no pedido no dia 29 de dezembro de 2021? Sabe por que, Vinícius? Porque se ele entrasse no dia 1º de janeiro de 22, ou 2 de janeiro de 22, o Rio Grande do Sul não seria aceito. Porque ele só foi aceito no regime de recuperação fiscal, porque o ano de 2020 foi o ano da pandemia, o ano onde a economia brasileira e a economia gaúcha teve sérios problemas. Então, nós estamos vivendo, né, de uma decisão. O regime de recuperação fiscal tem 3 níveis, tem o nível 1, que é o nível mais leve, o nível 2 e o nível 3. O governo atual escolheu o nível 3, o nível que traz mais amarras ao Estado. Eu vou dar aqui um exemplo. Por exemplo, Taquara e região reclamam da falta de brigadianos, de policiais militares, há muito tempo. Porque há necessidade de uma melhor cobertura na área da segurança. Os próximos 7 governadores do Rio Grande do Sul, por causa da decisão tomada pelo governador Eduardo, não vão poder contratar brigadianos. Não pode contratar. Esse é o ponto. Então, a pergunta que fica é, isso é bom? Por exemplo, transferência de recursos para consórcios de saúde, para compra de equipamentos, investimentos em hospitais ou contratação de médicos e dentistas e enfermeiros. Também não pode. Então, nós estamos falando de um conjunto de amarras à gestão estadual que nunca existiram no universo do Rio Grande do Sul. Então, a minha crítica está exatamente nesse ponto.
Hoje a manchete do Jornal Zero Hora traz o seguinte: projeto sobre o ICMS pode retirar mais de 4 bilhões de reais por ano do Estado e também de prefeituras. E ele aponta que este projeto, que é o projeto de lei complementar 18 de 2022, que determina que a cobrança do ICMS seja limitada a uma alíquota de 17%, uma alíquota modal. No caso do Rio Grande do Sul, seria 17%, né? Hoje essa alíquota aqui no estado sobre combustíveis, energia e comunicação está em 25%. Projeto, segundo o Jornal Zero Hora, ele está previsto para votação amanhã na Câmara dos Deputados. Como o deputado Onyx Lorenzoni deve se posicionar lá na Câmara sobre este projeto?
100% a favor. Por óbvio. Tu sabe de onde é que te ia sair esse dinheiro? Do nosso bolso, do teu bolso, do meu, de quem vai... Quem tem carro e vai abastecer carro, ou vai abastecer caminhão. É simples assim. O que a Zero Hora está fazendo como diário oficial do governo, do atual governo, né, é simplesmente dar respaldo ao atual governo. Agora, esse dinheiro ninguém conta, nem a Zero Hora está dizendo que esse dinheiro sai do bolso dos gaúchos. Ué? Eu prefiro que esse dinheiro fique com as famílias e não com o governador. Ou eu estou errado? Porque o governo não produz nenhum dinheiro, o governo toma dinheiro das pessoas. Então, esse projeto visa fazer o quê? O governo federal fez tudo o que podia, reduziu todos os impostos, zerou os impostos sobre combustíveis no Brasil. Mas os estados, sem dó nem piedade, não tiveram essa sensibilidade. Continuam com alíquotas, tem de 30%, 27%, 24%, 25%. Então, está se botando uma alíquota que possa significar um alívio para o consumidor. Isso não é correto? Eu acho que é correto. Desonesta é a notícia da Zero Hora.
A matéria tem crítica da Confederação Nacional dos Municípios, que diz que pode inviabilizar algumas prefeituras pela redução de receita. Como o deputado a vê isso?
Conversa fiada.
A Confederação dos Municípios está errada nesse ponto,
conversa
então?
Conversa fiada. Estou repetindo, conversa fiada. Por quê? Porque o que ocorre? Quem é que paga a conta? Esse é o problema. Quem paga a conta são as pessoas, os munícipes. Quem vive em Taquara paga a conta. Quem vai abastecer o carro paga a conta. Quem vai abastecer a caminhonete paga a conta. Quem vai abastecer o caminhão paga a conta. Nós não temos que, num momento de crise, a estrutura do Estado brasileiro, União, Estados e Municípios, fazer um sacrifício para ajudar as pessoas que sustentam. Quem é que paga a folha da prefeitura? É a prefeitura? Não. São as pessoas que moram em Taquara. E o retorno que vem dos impostos federais e estaduais. E quem é que paga imposto no Brasil? As pessoas. Eu sempre vou defender as pessoas. Tu nunca vai me ver defender a instituição Estado, ou a instituição Prefeitura, ou a instituição União, quando for confrontado com o direito do cidadão. Eu sou do direito do cidadão, eu protejo o consumidor, eu protejo o cidadão que paga impostos. Nós já pagamos imposto que chega no Brasil. Pô, 17%? Qual país da América Latina cobre 17% nos seus estados ou províncias sobre combustível? Eu não conheço nenhum. É só o Brasil. E já é caro pra chuchu.
Bom, o deputado comentou que tem percorrido.
A pergunta é, nós vamos ficar do lado de quem, Vinícius? Do lado cidadão ou do lado do governo estadual? Mas não está sobrando dinheiro para o governo estadual, que ele resolveu dar 500 milhões para o governo federal fazer estrada? E o calote do IP? Está devendo 1 bilhão para os hospitais. O hospital de Taquara não está devendo, não tem que receber dinheiro do IP? Essa é a minha pergunta. Mas não estava tudo bem? Não estava tudo resolvido? Onde é que está a solução dos problemas? Não estava sobrando dinheiro no Estado? Por que não paga 1 bilhão para os hospitais gaúchos? O IP está devendo, dando calote. Por que o governo estadual não paga os 200 milhões que deve para o IP dos prédios que o IP transferiu para o governo estadual? Tem bastante pergunta, né? E pouca resposta.
Deputado Onyx, o deputado comentou que tem percorrido o estado para relacionar aí gargalos do Rio Grande do Sul. Quais que foram alguns que já identificou? E eu tenho 5 minutos de entrevista ainda só para a gente fazer essa finalização em 5 minutos.
Bom, aí nós temos desde questão tributária, passando pela questão logística, né? Nós temos problemas de estrada, nós temos problemas de portos, né? Que são pouco utilizados, hidrovias que não são utilizadas no Rio Grande do Sul. E a gente tem que ter claro uma coisa, viu, Vinícius? Nós moramos no sul do sul, ou seja, na ponta sul do Brasil. Nós estamos distantes dos maiores centros consumidores do Brasil, e nós estamos distantes dos maiores centros consumidores da América do Sul. Então, o que nós precisamos? Nós precisamos ter um cenário para a organização de negócios no Rio Grande do Sul que seja atrativo e possa compensar a nossa distância, a nossa logística. É muito fácil para os mineiros que estão localizados, né, no entorno, por exemplo, da região metropolitana de Belo Horizonte, ou que estão no ABC Paulista, eles estão no foco do mercado consumidor. Agora, nós que estamos aqui na ponta, nós temos que ter mecanismos que possam fazer com que os nossos produtos gerados aqui, eles tenham capacidade de competitividade com os de lá. E para isso tem que ter, sim, condição de infraestrutura diferenciada, tem que ter redução no custo do transporte. Nós temos que usar de maneira inteligente o que, graças a Deus, nós recebemos. E é disso que nós estamos conversando em todas as regiões do Estado. Ou seja, como é que nós otimizamos o que nós temos aqui para ganhar competitividade e capacidade de gerar mais emprego, mais renda aqui no Rio Grande do Sul. O meu foco é fazer a transformação da vida das pessoas. Quando nós começamos no governo do presidente Jair Bolsonaro, todo mundo dizia que nós não íamos conseguir mudar o comportamento no Brasil. Nós mudamos. Acabou a roubalheira, acabou o desperdício, melhorou o ambiente de negócio. Quando nós pegamos o Brasil, O Brasil no ranking do Banco Mundial era o 124º país em competitividade. Hoje é o 80º. Nós avançamos muito, mas tem um longo trabalho para fazer agora no segundo governo do presidente Bolsonaro para chegar entre as 50 nações do mundo aonde se tem maior facilidade para se abrir um negócio. Por que isso é importante? Porque isso é renda. Quando o mundo todo resolveu fechar, quando o mundo todo foi atrás do Imperial College de Londres, o que que fez o governo Bolsonaro? Ele ficou ao lado do povo, ficou ao lado do trabalhador. Disse que não tinha que fechar. O presidente foi o único líder mundial que disse que tinha que ter equilíbrio para combater a pandemia. Cuidar da doença, e cuidamos bem. Só para ter um número do quanto bem foi cuidado o SUS no Brasil, herdamos, recebemos da Dilma 22 mil UTIs em 2019. Quando terminou o ano de 2020, tinha 42 mil UTIs instaladas no Brasil. Quando iniciou o ano de 21, em janeiro, eram zero vacinas. Quando nós demos, através da Anvisa, o reconhecimento das primeiras vacinas. E em outubro do ano de 21, o Brasil já era o país ocidental que mais havia vacinado. E hoje, não há nenhuma comparação possível com nenhum país europeu. O Brasil ganha de todos. Ganha de todos os europeus em cobertura vacinal, ganha da América do Norte em cobertura vacinal. Ou seja, o Brasil deu uma resposta extraordinária. E quando tu vai para a economia, tu vê que a resiliência do presidente Jair Bolsonaro estava certa. Porque trabalhar funcionou, ficar em casa deu errado. E hoje, nenhuma das pessoas que defendiam fica em casa, a economia vem depois, bota a cara para fora. Se escondem, fazem de conta que não falaram nada. Só no Rio Grande do Sul foram 130 mil CNPJs cancelados. Multiplica por quanto, Vinícius? Por 4? Por 5? Por 6? Se multiplicar por 4, que é o melhor número, é 520 mil gaúchos que perderam seu emprego. Porque tinha um governador que ficava no palácio trancado pintando mapinha. E deu voz para pessoas que fizeram cursinhos aí de lá de Pelotas, que fizeram um cursinho de infectologia, nunca trataram de um paciente, porque sua formação não era médica, que virou autoridade. A Rede Globo incensou o seu Pedro Alau a dizer bobagem em rede nacional de televisão. E o Rio Grande do Sul quase foi pro buraco por causa disso. Não foi porque veio 7 bilhões de reais do governo Jair Bolsonaro. Então, a gente precisa botar os pingos nos is. Hoje o Imperial College de Londres é criticado mundialmente. Os economistas europeus dizem que o lockdown provocado por essa instituição e que os países europeus seguiram, ele, do ponto de vista econômico, foi mais trágico do que a Segunda Guerra Mundial na geração de desemprego na Europa. E hoje o John Hopkins University mostra cientificamente que o lockdown serviu para duas coisas: trancar as pessoas em casa, espalhar vírus e fazer uma tragédia na geração de emprego e renda. Como o Brasil foi na contramão, o Brasil deu certo. Por que que ele foi na contramão? Porque teve um presidente corajoso e que tinha sempre como meta servir o seu povo. E aí nós colhemos em 21 a maior geração de emprego formal no Brasil, estava lá no Ministério do Trabalho, 2.730.954 novos empregos, geramos a maior ocupabilidade da história recente do Brasil, 97 milhões de pessoas ocupadas, e tivemos o menor índice de informalidade de todas as Américas. Isso significa trabalho. Isso significa acreditar no seu país. Isso significa servir o seu povo. Foi isso que o governo Bolsonaro fez e é isso que eu sonho em trazer para o Rio Grande do Sul.
Perfeito. Obrigado, deputado Onyx Lorenzoni. A gente está sempre à disposição aqui na rádio, tá certo?
Obrigado. Forte abraço.
Obrigado, deputado Onyx Lorenzoni, conversando conosco na manhã de hoje aqui na Rádio Taquara. Ele que é do PL, também pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul. 9h44, um rápido intervalo, vamos colocar em dia o intervalo, depois a gente volta com o comentário do dia.